Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Negado o pedido de progressão de regime a irmão de Marcola, acusado de roubo e sequestro.
Empregada agredida por jovens no Rio de Janeiro será indenizada em R$500.000.
Corte especial do STJ homologa a adoção com base em tese de abandono do pai.
Boa noite. A ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal, negou progressão de regime a Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, condenado a 8 anos e 5 meses de reclusão pelos crimes de roubo e sequestro. Ele é irmão de Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, um dos líderes de uma organização criminosa que age de dentro dos presídios de São Paulo.
No dia 30 de junho deste ano, a primeira turma do STF já havia negado, por maioria de votos, um pedido de Camacho Júnior para anular sua condenação por sequestro.
Neste novo habeas corpus, a defesa afirma que ele sofre constrangimento ilegal porque já tem direito à progressão de regime, pois cumpriu 1/6 da pena. Mas o Superior Tribunal de Justiça negou a mudança para o semiaberto.
Porém, segundo a ministra, o ato do STJ está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, no sentido de que, em caso de falta grave, será reiniciada a contagem do prazo de 1/6 exigido para obtenção do benefício.
E a Corte Especial do STJ reconheceu a adoção de uma criança na ausência do pai biológico e homologou uma decisão da Justiça de Hong Kong. As informações com Sheila Noleto.
Com base na tese de abandono do pai biológico, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça homologou sentença estrangeira da Justiça de Hong Kong, na Ásia, que permite ao padrasto legalizar a adoção de uma jovem de 24 anos. O pai biológico desapareceu quando a garota tinha 5 anos. Desde essa época, o padrasto já cuidava da enteada. O ministro relator João Otávio Noronha explicou que, como a jovem já atingiu a maioridade e como o pai biológico dela não pôde ser encontrado, foi dispensada a exigência do consentimento pátrio, ou seja, a autorização do pai biológico para validar a adoção. Sendo maior, dispensa-se consentimento, ressaltou João Otávio Noronha.
A empregada doméstica Cirlei Dias de Carvalho Pinto, que foi agredida por 5 jovens de classe média em 2007 na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, receberá R$500.000 de indenização por danos morais de seus agressores.
A decisão é da juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro, titular da 6ª Vara Cível da Barra, que acredita na aplicação de uma condenação de caráter socioeducativo para que os jovens percebam os valores da pluralidade, solidariedade e igualdade.
Além da indenização por dano moral, os réus terão de pagar R$1.722 por dano material, com correção monetária e juros legais, além de um salário mínimo desde a data da agressão, quando Cirlei não teve mais condições de desempenhar suas atividades.
Os 5 jovens já haviam sido condenados em janeiro de 2008 por roubarem e agredirem Cirlei. As penas variam de 6 a 7 anos de prisão.
Começa amanhã em todo o Brasil a propaganda eleitoral no rádio e na TV. As informações com Jair Cardoso.
Serão veiculados 2 blocos de 50 minutos de segunda a sábado, sempre às 7 da manhã e ao meio-dia no rádio e à 1 da tarde e às 8:30 da noite na televisão, considerado o horário de Brasília. Além dos programas em bloco, serão veiculados 30 minutos diários, 6 para cada cargo, em forma de inserções de até 60 segundos ao longo da programação das emissoras, entre 8 da manhã e meia-noite, inclusive aos domingos. A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a linguagem brasileira de sinais ou recurso de legenda. Durante a transmissão, o programa deverá ser identificado pela legenda Propaganda Eleitoral Gratuita. São obrigadas a veicular a propaganda eleitoral as emissoras de rádio, inclusive as rádios comunitárias, as emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura, sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
A Justiça Federal recebeu denúncia contra contra 37 réus por fraude no exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
Na decisão, foi considerado o número elevado de acusados na denúncia e a complexidade dos fatos. Por isso, os acusados serão separados em núcleos e os inquéritos foram desmembrados em 3 processos.
Os acusados têm 10 dias para responderem à acusação.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite, BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz, polarização vertical, PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.